Chegou, esquece, segura os moleque. Tira o cílio da sala, bota o fone e dá o cunete. O Kili da Gillette, mirou Juice na maquete. Senta 13/1 e a Alanis morreu 7. Mas tá liberado pra sedução, a explosão. Agora vale tudo e essa é só a introdução.
Boa noite, senhoras e senhores, estamos começando mais um Discast. Depois de muito tempo parado num void misterioso e sombrio, estamos aqui de volta pra todos vocês, galera. Olha só que bonito, rede do Quack Club, que coisa bonita. Como que você acha aí que, tipo, a rede do Quack Club tem mais gente que o nosso podcast normalmente? Lucas Q!
Boa noite.
O que você acha, Lucas Q, de tudo que tá acontecendo?
Acho uma merda.
Luigi Ligoc!
Boa noite.
O que você acha de tudo que já aconteceu, Luigi?
O que, da rede do Quack Club?
Não, qualquer coisa.
Do universo mesmo.
Universo. Ah, tudo? Tá complicado.
Mariana Maciel!
Oi.
O que você imagina que vai acontecer?
Caralho, cortou tudo. Eu imagino que você tenha me perguntado o que eu imagino que vai acontecer.
Isso.
É uma vidente, meu Deus.
Ela ganhou poderes no void.
Eu imagino que... Independente do que aconteça, jantas muito gostosas durante o programa.
Jantas muito gostosas.
Fato.
A gente é, Maria.
Pão com ovo.
Pão no cu do Quack Club.
Que isso?
Match, não, Quack para. Clube, jogos Gonçalves.
Ontem com a Clube ele é o Boa Visão Final Fantasy.
É tudo trabalho do Cosmos que tá streamando todo dia, então assistam o Cosmos que tá ficando maluco das férias.
Cosmos é nosso querido. Ele não tá aqui, né? Só streama, não participa mais.
A gente pode chamar. É que ele só espera o convite.
Não, já tá no grupo lá,
cara. Não, pode deixar.
Tá no grupo. Felipe Mendes.
E aí, boa noite, pessoas.
Então.
Eu esqueci de fazer a brincadeira com o Mads do que vai acontecer. Pera aí, deixa eu mudar a música, já ficou grande demais o bagulho aqui, peraí. O que você acha... Agora mudei. O que você acha que poderia acontecer numa outra timeline, Felipe Mendes?
Eu acho que numa outra timeline talvez você começasse o podcast se a gente não estivesse falando no meio.
Caralho, isso aí seria bom, hein? Isso é uma PX.
Boa noite.
Ô, PX, o que você acha?
Tudo bem com você?
O que aconteceria, PX, se você começasse a me chamar pra jogar League of Legends, normalmente?
Eu acho que você ia me afundar.
Ah, então entendi. Mensagem.
Vergonha nenhuma.
Mensagem foi passada. Amigo, né? Mensagem foi passada.
Caralho.
Recebi.
Recado.
Não, isso aí foi foda.
Tamo aí ao vivaço pra vocês, galera. Nosso programa é ao vivo, depois é gravado. Você pode assistir ele agora ou depois. Você que sabe, faz o que você quiser da tua vida.
Depois
ele é gravado.
Ele é gravado,
agora
ele
é ao vivo.
Tá ao vivo.
É. Ou,
se a gente não tiver... regrava ele.
Mas tipo assim, se a pessoa estiver escutando gravado, o agora dele é o gravado, entendeu? Mas tipo
exatamente.
Assim. Exatamente. É
difícil. Mas sempre que você escutar, vai ser o agora.
Sempre que você escutar, vai ser agora. Olha que bonito esse podcast, é o podcast do agora. Estamos aqui com Sanct Seven, Mikael Delphs, Lemonade, Sanct Seven, Tony X0, Storm Drago, Boli de Mamango. Quem mais tá aqui? Luiz Gebara, ganhador do... Um dos ganhadores aí do... Do ARG, carai. Didi Game Boy. Apenas Chris. Só o Chris, apenas Chris. Ladino Crow. Bruno Xor tá aí?
Completou. Sim, tá aqui, acabou de completar.
Bruno Xor, palmas pro Bruno Xor. Palmas.
Não.
É pra bater palma de verdade, não é pra não ter som de palma aqui no bagulho. É pra bater palma mesmo. Bate palma aí.
Bateu palma.
Mas tá batendo,
bate velho. Perto do microfone, porque não saiu nada. Não saiu nada.
Por conta do X não posso mais bater palma, hein? Isso não é nem brincadeira.
Então é o seguinte. Bruno Xor também foi o ganhador. A gente vai falar um pouco mais sobre... Infelizmente, vou falar sobre o ARG, porque ninguém sobre o ARG. A gente vai falar um pouco. Só um pouco, não vai ser muita coisa. E é isso aí. O que mais tem pra falar? Se você for... Você pode mandar pergunta lá no Curious Cat, né? O que mais tem?
É isso.
Tem o Telegram.
Grupo do Telegram.
Que realmente tinha muita gente que não tava lá no grupo do Telegram. Tá entrando. Já entrou três pessoas.
Mais.
Olha só, três
tudo
pessoas.
Tudo graças ao grande Cosmos, que deu rage no nosso John.
Curious Cat.
E aí, nosso querido amigo Lucas foi, deu prontamente e mandou o link pra todos. Então é que é um trabalho em equipe.
Acho que vai ser...
Desluga a equipe.
Eu que mandei mandar.
Acho que no futuro...
Verdade.
No futuro, quando o Silvio Santos der o SBT pra mim...
Velho, eu só queria comentar, acabou você falando isso, eu lembrei de um negócio. Que o Silvio, a gente gravou os bagulhos do ARG, aí eu fui pra uma notícia do celular, tipo uma notícia de que o Silvio Santos tava anunciando o SBT 2.
Porra, já tá começando. O outro lá era SBT 200 e não sei quantos. Já tá no SBT 2. Então vocês vão vendo como que vai estar tá no ano 3000 aí, como ninguém sabe como vai estar. Tá. Eu sou um grande fã desse canal faz anos. Não vou revelar que quem sou eu. Eu já... O que? Não é anônimo?
Não,
que engraçado. Ó, depois dessa do PX, PX acabou de mandar essa mensagem aqui. Sou um grande fã desse canal faz anos. Não vou revelar aqui quem sou ainda. Mas muito legal todos vocês, principalmente Samuel PX. Cara, depois dessa aí, eu acabou pra mim.
Falando sou eu.
Acabou.
Não, pra mim acabou o Curious Cat, porque eu não acredito mais em nenhuma. Todos é o PX. A gente já sabia que era o PX. Que era o Penny Balzeiro.
Agora é certeza absoluta.
Então, eu vou ter que sair aqui. Falou pra vocês.
Que é isso?
Falou.
Caralho, essa rede estratégica. Que porra é essa?
Mensagem pra
essa singela piada. Abraço a todos.
Beijo.
Caralho, foi vergonhoso mesmo, viu, PX? Foi vergonhoso.
Depois eu volto. Não, não foi.
Tu vai jogar. PX a gente jogar Liga
Flash. Mais engraçado do mundo. Antes fosse. Tem que cozinhar os negócios. Já volto.
Tem que aproveitar que
você tá zoando. Vai embora mesmo.
Vamos sério. Pô, ué, eu tinha que sair, eu fiz a piada. Falou.
Incrível.
Ai, ai. É muito organizado esse programa. Caso você não conheça esse programa, é bem assim mesmo. Não é só de hoje que tá acontecendo isso, tá? É normal. É. Negócio é o seguinte, gente. É, a gente tem os assuntos agora da semana, a gente vai falar alguns assuntinhos aí que tá rolando, tá? E daí depois a gente vai entrar um pouquinho no assunto do ARG. E aí vocês sabem como que é, tem assuntos vários aí, exame de próstata do Luigi e por aí vai. É.
Quê?
É, então. Os assuntos da semana aqui que a gente tem são basicamente dois. Primeiro, qual que é? Last of Us 2, spoilaram pra mim que mata cachorro no Last of Us 2.
Sim. Porra, e agora falaram tem isso. Todo mundo.
Não, eles agora todo mundo. É, interessante.
Em rede nacional.
Esse é o novo Rinks. Punisher de Rinks. Eu cansei de levar spoiler dos outros. Eu vou.
Quer dizer que vai falar pra ti agora?
Vai lá.
Vou explorar
como foi lá agora. Eu está mal previno.
Esse é um caminho de um...
Exato. É, PX então, agora... Você... O PX agora tá reanalisando a situação.
É, acabou de dar passe livre pra gente spoiler pra sempre. Estamos preparando aqui.
Não, então...
Maiores spoilers do Brasil aqui.
Eu, como vocês sabem...
Pela que você já zerou, Final
Fantasy. É, então, como vocês sabem, eu... Não assisti nem trailer. Mas o que aconteceu no Last of Us aí? Conta aí pra nós, Matt. O que teve de bom?
Que aconteceu no Last of Us é que os caras... Não é spoiler. Basicamente, no jogo, você... Quando você tem um inimigo que é um cachorro, que eu imagino que seja um inimigo que é, tipo, genérico, tal qual os zumbis e tal qual os humanos armados que tem no Last of Us. E aí, quando você mata um cachorro, vem o dono dele e começa a berrar o nome dele. Tatá! Tata, cadê você? Ele encontra o corpinho do cachorro, berra o nome do cachorro e começa a chorar porque o cachorro morreu.
Caralho.
E o pessoal tá achando que isso é tipo, uau, grande arte dos videogames.
Pô, isso é péssimo.
Mas por que o cachorro veio atacar? Pô, na moral, se o cachorro... Mesma coisa, se tem um pitbull, você não botou o pitbull no lugar certo, é um pitbull violento. Normalmente pitbull não são violentos. Por que esse cachorro tava violento? Em primeiro lugar, vamos analisar. Por que
caralho,
esse cachorro...
Eu adoro que O Hicks fala, vou dar um exemplo aqui com essa várias coisas extremamente específicas que nós temos.
Por que que esse cachorro tá... Não, vamos lá, Felipe, ó. Por que que esse cachorro estava violento? Todo não levou pra passear? Não deu comida, não deu carinho? Tava...
Eu acho que é porque é um pós-apocalíptico, mas ok.
Não, mas daí? Você não pode dar amor pro seu bichinho de estimação no pós-apocalipse? Não sei. Aí o que acontece? É, o bicho tá estressado, ou então foi um bicho treinado pra ser violento, certo?
Sim.
Justo. Aí ele, você não cuidou dele, não colocou ele no seu devido lugar, ele pulou em cima de uma pessoa, a pessoa deu um tiro de 12 na cabeça do seu cachorro. Fazer o quê, meu amigo? Se fosse no vida real, você não daria um tiro? Se tivesse uma 12, você ia deixar o quê? O cachorro arrancar seu braço? Você ia dar um tiro no cachorro, porra. Não ia?
Sim, justo.
É, então.
Mas não é esse ponto.
Eu acho que não é esse ponto.
Qual que é o ponto?
Violência animal.
Não, é igualzinho a vida real. A Naughty Dog acabou de, tipo, superar a realidade. Porque, tipo, exatamente. O cara solta o cachorro.
Acabou de superar.
O próprio nome já diz, né?
É, cachorro malvado. Ó, então o que acontece? O Totozinho, o Nauri, né? Ele vai lá. Nau vai lá, morde o braço do outro. Deu um tiro na cabeça, vem o dono, vai chorar. Igualzinho a realidade, cara. Vai chorar e falar: Totó! Totó não, como que é o nome?
Não.
Rex é nome de Pitbull. Fala o nome de Pitbull bom aí:
Rex.
Thor.
Thor, Oscar.
Thor.
É. Aí o cara sai. Não. Oscar, cadê você, Oscar?
Oscar.
Aí viu o Oscar só. Virou uma couve-flor a cabeça do Oscar.
Para, que ânsia, desgraça.
Ai, Higgs.
Mano, realidade. Quem passou isso pra mim foi a Naughty Dog. Nada a ver isso aí. Essa ideia aqui
não foi minha. Foi da Naughty Dog. Não achei inovador porque Dark Souls já fez isso antes, muitos anos atrás. Fato, você mata um capra demon e vai lá e mata você.
É verdade.
Mas ele volta depois.
Eu acho que tinha como. Mas eu acho que deveria. Se fosse realmente arte, deveria ter opções de você amansar o bicho.
Pra ser realmente arte,
sim. Ou então de bom, opção de se amansar o bicho.
Que nem quando eu tentei amansar o bicho da RPG e não deu.
Não só você, tipo, tem. Foram 5 turnos tentando amansar o bicho.
Nossa, aquela parte da RPG é terrível. Senhora, sabe o pior?
Não, conseguir, vocês...
não, assim, o pior, você pode declarar o seu dano como não letal. Era só você chegar e dar uns o perto do Steven Seagal no cachorro que ele caía.
Não,
sei lá.
É uns cachorros demoníacos mesmo, cara. Por que você vai deixar cachorro demoníaco vivo?
Ô, bichinho! Vivendo a vida dele de bichinho!
Eu lembrei do RPG!
O contexto pessoal que não sabe é que o Desiludo jogou RPG há 50 anos atrás, e numa das primeiras missões, entrando numa caverna, tinha uns cachorros, eles não queriam matar os cachorros, e o que aconteceu é que dois membros perderam tipo 5 de HP numa brincadeira.
Eu tentei dar carne pro cachorro, se eu não me engano.
Não, detalhe, está no script do jogo, que é pra fazer isso, você ganha até bônus de XP se você fizer isso.
Ah, isso, tá, então eu não fiz isso. Eu não, só tentei falar com o cachorro que eu tinha perícia animal, sei lá. É,
vocês tentaram, mas falharam todas as vezes, quando vocês tentaram. Depois de eu tentar dar as dicas, vocês tentaram e falharam 100%. Aí, obviamente, PX e Neozão, vamos arrebentar esse cachorro na bicuda, não?
Não, o PX foi o que mais não queria bater no cachorro.
Ah, então tá bom. É verdade, o PX é um grande...
Grande homem cachorro.
Não, é que eu acho que dano não letal tentou e o Hinks me fez matar o cara. Não, sim, mas se você deu um dano muito alto, mata o cara na hora, não tem como. É isso aí.
Mesmo tá não sendo letal, né?
Mas você tem que falar antes.
Eu discordo. Não, assim, você tem que declarar que você.
Tem que declarar tá antes. Não adianta dar 12 de dano crítico no cara e daí falar
assim. Você explodiu, cara.
Ou esse dano aí que eu dei, essa pulada que eu dei do segundo andar do prédio. Com a espada de duas mãos na cabeça do cara, era não letal, tá? Era só pra desmaiar o cara, esse golpe que eu dei.
Eu gosto que o Peixe tá participando muito mais do podcast, tipo, desse.
Sim. É um vagabundo, desgraçado pra caralho. Viu?
Ô, Rick, sabe o que devia fazer? Devia colocar o chat no coisa, no vídeo. Mas depois a gente vê.
Se ensinar eu, a gente bota aqui, tá? Então é o seguinte, outra coisa que a gente falou, que a gente estava falando, que vai começar, por sinal, é sexta-feira agora que vai começar?
Na quinta, mano? É sexta que a gente vai fazer?
Não sei, aqui é sexta ou quinta-feira?
Eu achava que era quinta. Então quinta-feira,
tá pra todo mundo quinta, tá bom? Não sei se tá todo mundo bom quinta, pra mim tá bom quinta, tá bom?
Vamos decidir isso depois.
Essa semana, quinta ou sexta, vai ter RPG. Vai ter RPG, tá?
Fogo, alegria.
Uma aventura muito sensacional, tá? Uma aventura muito boa. Uma grande aventura que vocês podem acompanhar.
Uma grande aventura e tanto.
E vocês podem também dar dicas pra mim de como que eu vou torturar essa galera aí, tá? Então, mas enfim, voltando ao cachorro da Naughty Dog. E aí você acha, a sua opinião, você acha que é arte?
Com licença, peraí. Sabe aquele negócio que vocês estavam cobrando a gente há mais ou menos um ano de voltar? Tá aí um anúncio. Voltando é quando a gente mata cachorro no jogo que não saiu ainda? Graças.
Eles querem cachorros mortos.
Eu não sei se a galera tá tão empolgada assim. Eles que empolgam ali, vai empolgando aí, galera. Desculpa aí.
Vai empolgando aí, galera.
E daí? Você achou que é arte ou que não é, Mads? Vocês todos,
acharam
que
é arte?
Você achou terrível?
Eu achei que é barato. É aquelas coisas de tipo, eles vão fazer isso super
interessante. Pergunta, você achou que é arte ou não?
Que nem o cachorro que você mata no Walking Dead. A mesma coisa, foda-se matar cachorro.
O cachorro do Walking Dead é legal. É legal.
Não é legal.
Não, você fala no 2, no segundo jogo, né?
Isso, aham.
Eu achei bacana, porque tipo assim, você tá jogando pela perspectiva de uma criança. O que você vai falar? Pô, esse cachorrinho, judiação, nenenzinho, eu vou cuidar dele. Só que daí tava nesse caso, tava justificado que o cachorro tava abandonado, devia estar com fome, devia estar ensandecido já e pulou pra cima da menina. Você tem que matar, tem o que fazer, tá ligado? Tipo, ele ou eu. Foi uma situação dessa aí, entendeu? Agora, eu entendo o Mads falar que, tipo, não tem na narrativa isso aí. É vários inimigos.
Como não?
Não, é vários você inimigos.
Não sabe e outra coisa,
sempre.
Você não,
tudo bem, mas tudo bem, que seja um. Eles enfiaram. Que seja um. Eles enfiaram o cara, tá perto de um cachorro que você é obrigado a matar pra ir lá chorar pro cachorro.
É assim. Sabe como os detalhes disso. A gente sabe que você mata cachorro e o jeito que o cara fala parece que é uma coisa de tipo, você vai matar cachorros. Como se fosse uma coisa recorrente do jogo. Então é essa informação que eu tenho sobre isso. Não sei os pormenores, mas é assim.
O jeitão que o cara do Last of Us lá, o Neil, fala dessas coisas também não ajuda muito.
Pois é.
Como assim?
Vamos ver.
Que ele provavelmente falou, não, você vai matar o cachorro, você vai se sentir muito triste, vai ter impactante.
Os caras só vão
mostrar como...
Sabe o que isso me lembra? Isso
videogames através da violência.
Isso me lembra quando eu saí o primeiro jogo da Lara Croft, o novo reboot, o mais recente, e aí, tipo, você quer proteger a Laura. E aí você joga ela, tipo, nos rebites, assim, ela fica toda furada e fodida. Meu Deus.
Não, mas assim, na moral, é que é o seguinte, eu acho o seguinte... Se o cara falou isso aí, se for desse jeito pontual, se for tipo uma vez e for explicado da onde veio esse cachorro, quem que é o dono do cachorro, explicado a situação inteira, entendeu? Aí ok, não é apelativo. Igual também não achei apelativo do Last of Us, porque tipo, foi explicada a situação. Ela é uma criança, confiou no cachorro, o cachorro tá ensandecido por causa que tá abandonado, não tem ninguém perto, atacou ela, é ele ou eu. Então, tipo, teve uma narrativa bem concreta. Não foi só, tipo assim, matei um cachorro, apareceu um cara, totó. Ai, meu Deus, você matou
o totó. Não, pera aí, Hinks. Aí eu tenho que discordar. Porque daí, o quê? Os bonecos só tem vida pela vida prévia deles?
É que, Luigi, é um mundo pós-apocalipse. Se fosse, tipo, Sorocaba, que eu saísse na rua, tivesse um cachorro, um cachorro então do quarteirão. Agora, não é todo lugar que tem um cachorro, um dono, e o dono tá perto do cachorro que escapou, que eu acabei de matar, e que veio chorando logo em seguida de matar o cachorro.
Primeiro, você não sabe. Segundo, como nós vimos, o cara treinou o cachorro pra atacar as pessoas, porque ele quer sobreviver no mundo pós-apocalíptico.
É, imagina que esse contexto.
Se não é esse contexto, mama meu caralho. Valeu.
Qual outro contexto podia ser isso?
Não, sei lá, o cachorro, que nem eu falei, o cachorro escapou do cachorro.
Mas por quê, hein?
É, por quê? Por quê o quê?
Porque você gosta mais? Você gosta mais do
que sabe história, que da
outra? Sabe, tá falando que esse cara é um inimigo também, é isso? Esse cara é um inimigo também.
Isso.
Ah, sim, ele é esse cara, é um inimigo. Tá. Não, não é, pode ser.
Vocês lembram, vocês lembram de Spec Ops The Line?
Sim.
Sim.
Ah, sim.
Vocês lembram da primeira fase num prédiozão grandão, alto pro caralho?
Sim.
Que você chega de rapel, e aí tem dois caras conversando sobre, tipo, goma de mascar. Aí fala, não vou pegar essa última goma de mascar. Não, pode pegar. E eles são os dois primeiros caras que você mata. Foda-se a humanidade.
É, mas esse jogo daí é arte mesmo, né, cara? Esse jogo aí.
Ah, mas é a tese do jogo inteiro, é justamente isso. Então acho que é bem mais aceitável. Então,
eu acho
apesar, que... Apesar que... Apesar que Spec Ops Line é inteiramente sobre isso. Tipo, te forçar a fazer coisas e falar, por que você desligou o jogo? Você tá tomando cu? Paguei dinheiro...
Eu acho que o Last of Us vai ser mais apelativo e menos interessante nesse ponto. A questão é que, assim, esse cara, ele já tá falando uma coisa, tem muito tempo, ele já tá falando várias coisas. E a última, antes essa do cachorro, era que cada NPC do Last of Us vai ter um nome. Porque daí você vai se sentir mais conectado quando matar ele.
Ah, daí teve aquela...
Ah, é verdade, tem a coisa que tá tudo... É... Explica aí, Lucas.
Que, não sei se foi o Luigi que mandou. Teve um tweet daí respondendo essa do Last of Us que basicamente todo inimigo de Yakuza tem um nome único.
É.
E isso em Yakuza não muda nada. Você não querer dar um soco nos caras.
Não era nem isso. Falando como se fosse grande inovação do sentimentalismo nos games.
É, tipo, a pegada é que você vai dar um tiro no cara. Você vai dar um tiro no cara e o amigo dele vai gritar o nome dele. E tipo, meu Deus, que emoção isso vai me dar.
Ele vai gritar o nome do cara, é tipo Pokémon.
Mas o negócio é o seguinte, aí tem um ponto aí também interessante que o Mads falou assim, Spec Ops, ele vive falando, a narrativa dele é toda sobre fazer isso, de forçar você a fazer coisa e depois ficar apertando, por que que você desligou o jogo? E eu falo, foda-se, eu desliguei porque eu paguei. Bom, então o jogo provou um ponto, né? Tipo,
exatamente.
Você quer estar ali naquela cena. E tipo, eu acho que por isso que é meio barato, porque o Spec Ops, ele fez a narrativa só pra te mostrar aquele ponto que ele queria mostrar, tá ligado? Ele não fez pra te emocionar. Ele fez pra... Como se fosse uma tese, exatamente. Como se fosse uma tese. Tipo, ó, é isso aqui, entendeu? Eu acho isso aqui. As pessoas que matam não tem que ficar falando aí, joguinho de tiro, cansou. Não, você... Então por que você joga todos os jogos de tiro? Só porque é tipo da Valve, agora você tá jogando, jogo de tiro, tá ligado? Você quer matar gente. Você quer matar... É robô, mas você tá querendo matar coisas, tá ligado? É isso aí. Então, enfim. Mas daí, tipo... Acho que por isso que vocês estão achando que é barato, e as pessoas achando que é barato esse negócio do Last of Us, porque no fundo, tipo, não leva nada, você vai ter que continuar matando os bichos mesmo e tal.
Eu acho.
E ele não mostra tão a fundo como o Spec Ops, assim, de, tipo, entrar a fundo na questão. Duvido que vai entrar, tá ligado?
Então, mas é que não tem que entrar. A questão que as pessoas estão achando barato e com razão... É porque ele tá falando. Se tivesse no jogo e as pessoas vissem,
isso
é
melhor. Tipo...
É o cara que tá falando. Não... Ele tá levantando como se fosse tipo o ponto de venda do jogo. É...
Eu não. É. Eu não acompanhei o 1. Tipo, o que ele falou do 1, mas, tipo. No final do 1 você faz algo péssimo.
Sim.
Tipo. Basicamente o jogo termina aceitando isso.
Você não, você não jogou o 1?
Não, eu não joguei.
É, acho que não devia. Acho que nem isso não devia falar.
É, esse spoiler não podemos falar.
É, eu acho que não. Não, eu
só falei que faz algo péssimo.
Embora sinceramente.
Eu queria só comentar.
Tá, fala.
Diga.
Fala.
Não. Antes de você falar, embora eu recomende que vocês joguem essa porra aí o mais rápido possível o 1, porque provavelmente você vai escutar o spoiler do 1. Só com as coisas que acontecem no 2, tá ligado? Tipo, coisas básicas que acontecem no 2, você vai acabar sabendo o que é o spoiler do 1, entendeu? Basicamente.
É. Sim.
Então, tipo, joguem logo o 1 se vocês não quiserem nada de spoiler. Só falar, Lucas.
É. Não, você ia falar que
a reação geral pra isso foi tipo, ah, é um herói e tudo mais. Ele que... Olha que bonitinho o pai triste com a menina. Tudo mais. Então... Eu acho que... Oi?
Você tá me spoilando agora, é isso?
Não.
Ó, oh, tá não, o Samuel Perdidos falou que Strix tá avisando que no 2 fala o que acontece no 1, então... Não, não é isso. É que, tipo assim, é muito impactante o jeito que acontece no final do 1, certo? Sim. Só que... Sim,
é bom.
Se você for contar pra uma pessoa... É um negócio básico, entendeu? Não é um negócio gigantesco. É um negócio que, tipo, você não espera, você é muito bem executado, você não imagina que seria executado daquela forma o final inteiro, entendeu? E se você contar pra uma pessoa, é um negócio bem básico. A pessoa às vezes vai falar assim, ah, é só isso, tá ligado? Tipo, não é um negócio tão impressionante. Mas do jeito que eles fazem rolar ali nas cenas e tudo mais, nas interações dos personagens... É realmente muito, muito bem feito, entendeu? Então, isso aí, quem sabe você vai perder esse ponto de spoiler da puta, Marcial.
Agora, terminar meu raciocínio, que talvez ele tenha, tipo, o Neo...
Tem o quê?
Teu dono, assim, que ficar todo, as pessoas não me compreenderam aqui nessa parte. Então agora eu vou ficar falando pra ver se elas entendem que eu quero falar do jogo.
Outra coisa, uma pergunta importante também. E se você matar o dono do cachorro e não matar o cachorro? Aí será que
o cachorro chega no dono e pega o nome dele. O cachorro chega no nome dele e fala, Greg, mano!
Não, mas é verdade que eu acho que seria mais emocionante se o cachorro parasse de atacar, que é uma criatura irracional, e ficasse chorando do lado do corpo do dono morto. Aí sim ia ser bravo. Aí eu acho que ia me impressionar mais. Bom, foda-se, Last of Us 2, uma merda de jogo. Próximo. Não joguei, não, tô brincando. Provavelmente vou adorar, eu adorei um. Na verdade, eu não adorei um. Se você for ler meu review na época, eu achei a mesma coisa que eu achava
dos jogos. Isso é uma coisa ou outra coisa? Para de mentir, velho.
Não, assim, ó. Eu na época, sempre achei os jogos da Naughty Dog tudo meio igual Last of Us, assim. Que a galera falava assim, porra, gameplay sensacional, velho. Negócio absurdo. E eu ainda acho Last of Us. Não acho nada de absurdo, assim. Acho a história legal. As partes narrativas são muito, muito bem feitas, que nem eu falei. Tudo é muito bem escrito o jogo. Os diálogos muito bem escritos, as cenas muito bem feitas. Mas de jogo, não achava-se tipo a segunda vinda de Chris, que nem todo mundo tava falando na época, tá ligado?
Assim como... Mas esse negócio de Craft Inks.
Então.
Você vai fazer facas? Juntar álcool e bandagem e fazer um medkit?
Que tipo, era muito ridículo, porque era muito... Mas, tipo, era só pra você falar assim, não pegou um medkit perdido aqui no meio do mapa, tá ligado? É uns negócios que, tipo, prefiro que Doom faz, tá ligado? Que
você não queria contexto?
Não, pera, Luigi. Mas nesse caso, eu prefiro que o Doom faz, tá ligado? Que, tipo assim, ó, assumir... Doom, GTA, falar assim, assumir... Nesse ponto, a gente é um jogo. Você pegou o medkit aqui no meio do caminho, que ficar, tipo, mascarando que você pegou um medkit na forma de peguei uma bandagem e um álcool e transformei no medkit. E é tão ridículo que às vezes eles botavam bem na sua frente uma bandagem e um álcool pra você fazer um medkit na hora. Sim, que você precisava do medkit.
Mas então quer dizer que tem pontos que um jogo pode ser um jogo e outros ele não pode?
Luigi, você... peraí, deixa eu falar. Você concorda comigo? Você discorda comigo? Ou você tá querendo pentelhar o caralho? Porque eu duvido que você tá querendo... Você vai fazer... Sei lá, cara. Tomar no teu cu, caralho. Moleque do caralho.
Essa aí foi transparente, Luiz. Foi transparente.
Foi, demais. Vai tomar no cu.
Tinha outros métodos pra chegar aí.
Não, tudo bem. Mas foi sério também, porque eu acho meio... Tem sentido.
Não, não é
sentido. Qual parte que não pode ser um jogo que
você
tá falando?
Não, mas é que você não
joga. Alguém que tá reclamando do cachorro, que o cachorro não tinha contexto, que não mostrava não, toda a vida do cachorro.
Eu tô falando assim, se eles quiserem fazer, não, eles fazem. Coisa. Só que eles estavam passando, tava falando que eles estavam passando como se fosse uma puta de um negócio que nem vocês falaram, e não tinha tanto contexto nem outros exemplos que a gente deu. Isso que eu tô falando.
Aí tudo bem.
Agora, pra mim, nesse esquema de item, eu sempre acho que tipo tem que passar em cima de uma moeda mesmo, um saquinho de dinheiro, de um medkit mesmo. E outra, tipo, ó, eles fizeram Uncharted 4 ficou muito mais do caralho, tá ligado? Eles fizeram
Você tá maior falando um negócio importante ali.
Não é porque um falou que não é um jogo que os outros falam que são. Até porque fala, mas não convence ninguém. Samuel tá falando do exemplo do Doom que você deu.
Como assim?
Acho que Samuel não acha que Doom admite dessa forma, só porque tem Medkit no chão, que é um jogo.
Nossa, entende? Mas é que tipo assim, eu achei... Eu tava jogando o Eternal agora, do Eternal, né? Eu achei que eles fizeram o jogo mais jogo ainda, tá ligado?
Sim.
Tipo, é tutorial, você transportar pra outro lugar pra você fazer um tutorialzinho. É, tipo, os personagens estão mais caricatos, se você quiser saber. A arte do jogo tá mais caricata do que a arte do 2016, tá ligado? E eu achei que ficou melhor. Eu achei que ficou melhor.
Mais colorido também.
E mais colorido e ficou mais parecido do que com o Doom. Por exemplo, o Kakodemon ficou 100% o que você imagina ele mesmo. Só que ele ficou, tipo, zoião esbugalhado. Meio cômico até pra fora, assim, quando você arranca, tá ligado? Então, é, sei lá, eu acho que é assim, eu acho que Doom foi bem mais jogo. Não é um jogo, entendeu? Ele tipo, não tenta esconder, não tenta ficar mascarando nada.
O que não é um jogo?
Mascarar esconder o
que é. O Hinks tá querendo dizer que Last of Us é... tá enrolando você e que os outros
estão enrolando
você.
Não, é que eu falo assim, que a galera, eles acham, eu acho, tá? Minha impressão, que fica com Last of Us e com alguns outros jogos, que como tem uma narrativa um pouco mais pesada, um pouco mais, sabe, dramática, assim, aí a galera quer, eles não se sentem à vontade, que eu falei, de botar um medkit ali, um flutuando ali no chão, entendeu? É, tem que ser um bagulho que você vai, caça, pega coisa... pra entrar na narrativa, só que eu acho que não agrega nada, tá ligado? Pra mim.
Você acha que não agrega nada?
Não achei.
Eu discordo. Eu acho que. Quer dizer, não joguei, tá? Sendo honesto aqui. Mas escutando, parece que agrega bastante, sim. Tipo, isso é um negócio.
Eu acho que agregaria.
Você entra mais
no jogo coloca negócio. O jogo. Só contextualizando pra Mari, ele tá reclamando que o jogo coloca todas as coisas que você precisa pra fazer um medkit na sua frente pra você fazer craft em vez de te dar um medkit.
Isso.
E isso não tem...
Mas é jogado assim...
E outra coisa.
Se é só pra dizer que é um craft.
Se o craft fosse um pouco mais bem pensado, acho que sim. Mas tem muito poucas opções. Então, tipo, você vai usar prego sempre as mesmas coisas, você vai usar bandagem sempre as mesmas coisas. Então, tipo, muito pouco... Muito difícil você mudar o... Tá ligado? Um item pra que serve. Então, tipo, não sei por que eles fizeram.
Sério? Eu nem lembrava que esse jogo tinha crafting, sinceramente.
Então, exatamente.
Pô, você tinha que constantemente juntar. É, como que era? Era pedaço de vidro com tecido ou bandagem pra fazer a faca? Caralho. Era uma coisa assim. Era a faca que matava o zumbi em um hit.
Eu vou compartilhar aqui, eu também fazia o crafting. Eu fazia as coisas que eu precisava fazer.
O craft é tipo a coisa mais básica e automática do mundo. Você tipo, quase nem olha, nos faz lá bem rapidinho e foda-se.
Assim, uhum. Um negócio que... Mas que nem... Eu, por exemplo, gosto muito do Uncharted 4 e você vê que eles abandonaram muito daquele negócio que eles faziam, que era muito Naughty Dog, assim, de falar puto, isso aqui é muito mais que um jogo, cara. Isso aqui é uma experiência, tá ligado? Tipo, esse negócio babaca da época, tá ligado? E que veio muito no 2. O 2, cara, é basicamente... Eu fui tentar rejogar o 2 numa época. Tem umas partes que é basicamente cada 10 segundos que você tá com o controle na mão, é 3 cenas sem você controlar o boneco, que acontece pra dar dramaticidade na cena, tá ligado? Tipo, ou ele escorregando uma mão, ou ele cambaleando, ou ele fazendo uns
negócios... Ah, isso é paia. Isso é paia.
Da animação, né?
Então, tipo, no 4 eles falaram assim, abandonaram e chegaram mais próximo disso, assim, foda-se, tá ligado? Mantiveram a mesma qualidade de escrita e tal, pô, ficou do caralho, ficou bom demais aquele jogo.
Bem.
Bom,
é isso.
Próximo. Galera, vocês não tão orgulhosos que a gente tá falando de jogos no podcast de jogos, não é lindo?
Incrível, né?
Uma vez,
essa é uma das mudanças, né? Estabelecidas depois de 50.
O que o Void não faz com as pessoas?
A gente ficou muitas semanas sem conversar, mas assim, aí fica. Tem assunto, né?
Tu viu?
Vamos falar rapidinho.
Fazer podcast a cada 3 semanas,
então. Isso.
Fato.
Não faz isso não.
De novo, essas coisas, essas. Essas teorias perigosas aí, que levam a 5 meses sem podcast. 5
meses sem podcast, exatamente. Vamos falar rapidinho. Teve um Inside Xbox aqui. Teve vários jogos, né? Vários jogos novos aí que eles mostraram.
Uau! Eu acho que se você achar interessante, você vai colocar os trailers que tá aí no resumão da GameLod, que é o site do Silvio Dias, ou que o Silvio Dias é membro, que eu coloquei nossa tabela de temas, porque fica bem facinho de seguir os trailers ali em sequência.
Vai ter da Ubisoft logo também, né? Dia 13?
Carai! É. Quando que vai sair Scorn? Puta que pariu!
Scorn!
Foda que...
O logo mais feio de todos os tempos.
É, né? Muito feio o logo, sim. É horroroso.
Pô, galera.
É, vamos lá. Desculpa, vamos só passar na ordem aqui.
Parece... Esquece.
Bright Memory Infinity. Bright Memory Infinity... foi o primeiro jogo que mostraram.
Tiro, foda-se, próximo.
Não, não é um jogo de tiro, é um jogo que eu tenho certeza que a galera do Xbox Mil Grau chorou. Porque, tipo, eles vinham falando que jogo de anime é jogo de punheta, e esse jogo é de uma mina de anime que fala muito fino, tá ligado? Ela, tipo...
Sério? Ó, deixa eu dar um play.
Ela tem 14 anos, é no final só que ela fala. Mas, basicamente, você... É um jogo de tiro que você mata soldados de várias épocas do mundo... E você anda num DeLorean.
Pô, isso é legal, na real.
E você anda num DeLorean. E, tipo,
Caraca, ela tem uma voz muito de anime, é inacreditável.
A verdade desse jogo aí é que eu acho que ele é mais jogo pros órfãos de Bulletstorm, né? Porque Bulletstorm é aquele jogo, tipo, saiu o Bulletstorm.
Nossa, ele é muito anime mesmo, caralho.
Tinha uns problemas no jogo, e aí veio esse. E aí ninguém mais se usava com Bulletstorm. E meio que morreu todo o conceito do Bulletstorm. E aí agora tem esse Bright Memory fazendo quase a mesma coisa. Que tem a porra da... Qual que é o nome? Que eles davam pra porra da arma principal do Bulletstorm. A coleira. Você podia puxar o pessoal e deixar aquilo ali. Esse jogo faz literalmente a mesma coisa.
É. Eu vi que tem o socão do Crysis, né?
Também. Tem tudo. É basicamente... Parece ser do Eterno umas partes. Eles estão basicamente chupando tudo possível.
Eles falaram que um cara fez, né?
O Eren perguntou que jogo. É o Bright Memory.
Bright Memory.
Infinite.
Enfim. Você
pode
deixa eu passar o...
Nesse link.
É, isso. Eu ia passar o link.
GameLodge.com.br.
É mais fácil de seguir aí, porque... Já que... Aí todo mundo vê o trailer como quiser.
Aí próximo jogo é Dirt 5. Dirt 5.
Jogo de carro, próximo.
Obrigado.
Dirt, na verdade, é muito divertido. Vocês deviam dar uma chance. Especialmente pra Dirt Rally. Dê uma chance, por favor.
Acho que o Mac tem razão.
Por favor, dê uma chance a Dirt Rally.
Não vou, não.
Tem um 4 de Dirt Rally, é um jogo muito legal.
Os caras são muito profissionais de jogo de carro,
Mads,
velho. Jogo de carro
eu
é legal.
Fui lá no. Única participação minha do Squawk, do Quack Clube de Jogos. Eu fui lá e pedi pra vocês jogarem um jogo. Até agora vocês não jogaram. Tô muito triste com
vocês. Que jogo você pediu mesmo?
Aquele jogo da... Como que é mesmo? Das gatas lá, que você vai no...
Ah, vai tomar tudo por isso.
É, parece... Todo mundo tava falando que é da hora a história. Eu fiquei curioso.
Que jogo?
Tá falando.
Ah, é um jogo de hentai desgraçado.
Ah, legal. É
3D.
É.
Não é 3D.
É aqueles 3D de pornô de americano que é terrível.
Nossa senhora, é terrível,
só que tipo... A galera falou que a história era muito legal. E aí
qual é o nome do jogo?
Você lembra do nome do jogo, Mads?
Não, eu sinceramente lembro. Não vou lembrar, eu posso...
Puta que pariu, cara.
Os caras com medo de se desintegrar absolutamente agora. Falando o nome de outro jogo. Sem problema, vamos...
Depois eu acho, vamos falando aí,
O Storm perguntou que tipo de jogo a Mariana...
Jogo de boneco.
Jogo de quê?
Boneco.
Jogo de boneco.
Não gosto de jogo de tiro, não gosto de jogo de carro, gosto de jogo de boneco.
Jogo de boneco.
Então tá bom, tá aí.
Fato.
Justo. Agora, Mariana Marcel, o que você acha desse tal de Scorn?
Velho, Scorn é lindo demais, como é que pode esse jogo? Você tá inacreditável.
O que tem além da coisa do Geiger aqui? Mesmo.
Então, ele é um jogo... Nem sei sobre o que é esse jogo mais, mas ele é absurdo, é isso.
É um jogo de nojeira, não é nem de medo.
É um jogo de nojeira, exato.
Se Giger lá tivesse vivo ainda e fosse...
Exatamente.
Fazendo esse jogo.
Mas é Giger ou é Geiger?
Eu acho que é Geiger, né?
Eu acho que é Geiger.
Acho que é Geiger, sim.
Ele é jogo de tiro, mas é de tiro do bem, não é de tiro do mal.
Eu achei que o jogo, só cortando rapidinho, eu achei que o jogo que eu falei pro Matt jogar chama Being a Dick.
É esse mesmo.
Que? Nossa senhora!
Dick é tipo Delta, blá blá, capa, que é a escola
do. Daniel, Irineu e.
Não, sabe aqueles negócios de dormitório dos Estados Unidos, que são três letras gregas? Aí as letras gregas do cara é Delta, blá blá blá, capa.
Aham.
E aí você entra lá, por favor. Eu duvido você achar um jogo hentai, duvido.
Não, você achar... não tem mais no Steam.
Tem no Steam, acabei de entrar aqui. Você deve
ver. Ah, o link de baixo tá funcionando, já vi. O link de cima que não tava.
Só faltava
resto. Duvido você achar um jogo hentai no Steam que tem extremamente positivas. Extremamente positivas em todas as análises. Não é só nas análises recentes.
O pior é que é Season 1 esse negócio indo por cima, não é nenhum coisa completa.
E a galera fala que realmente a história é da hora, tá ligado? Que a história. Que a galera falando que a história é da hora. E você vê a pessoa jogando, é tipo tudo 35 horas, 28 horas. Mano, jogo hentai, a galera não joga isso tanto não, velho. Juro por Deus, cara, bagulho para. Eu fiquei curioso. Aí eu falei assim, ó, joga esse aí, né? Quero ver o que vocês falam. Porque, eu tipo, eu não vou jogar. Eu sou casado, minha mulher vai chegar aqui, vai ver uns hentai
treinando na tela. É foda, velho. Eu lembro, ele falou uma coisa parecida,
mano. Você não pega meu shit check. Peraí.
E eu acho que esse jogo não dá nem pra fazer detonado, cara. Porque, tipo, realmente é uma putaria total, se vocês forem lá ver. Vamos lá, próximo jogo do Xbox aqui que a gente vai tá vendo.
Direto no Steam. Porque no Nave pega no Age Check e destrói. Eu tô abrindo o Steam pra ver o jogo.
Que é esse jogo? Olha o nome desse jogo, cara. Esse jogo já errou só no nome só.
Que é?
Shorts.
Cara, é Chorus de couro.
Chorus. Charves ou no Charves? Será que Charves ou no Charves?
Jogo de nave, próximo.
Vai tomando teu cu, Marcelo.
Agora, na moralzinha, a gente estava alguns podcasts antes de dar o break reclamando da galera de vampiro, mas quem não quer ser um vampirinho com esse trailer aí?
Então, né?
Quem não quer ser vampiro com esse trailer aí, otário?
Já pulou o Chorus, né?
Meu Deus, velho. Foda-se vocês completamente.
Ele parece... Como é que... Ah, puta que pariu.
São péssimos.
Ele parece aquele jogo das corzinhas. Como é que chama o jogo das corzinhas?
Jogo das corzinhas.
Que é de nave. Que tem, ó...
O No Man's Sky?
Não, porra. É um jogo... É um... É um shmup.
Qual deles? Tem 500?
Shmup, Black and White.
Ai, Caruga.
Nossa, nem parece.
Caruga.
Caruga. Não parece.
Ofendeu o nome da Nesca agora.
Viu?
Ofendi esse jogo ou ofendi Caruga?
Ofendei Caruga.
Marcel. Amigos, eu joguei a vinha, tá? Então...
Marcel,
Bolo
de Mamango falou que Being a Dick é jogo de boneco. Desafio...
É jogo de boneco?
Primeiro desafio é você e Felipe... Que sejam. Namorados, estão juntos. Vai já ver a putaria junto aí, depois você aproveita. Então vocês vão jogar. Vocês dois vão jogar Being a Dick. Vocês dois. Esse é o primeiro desafio aí. A gente.
Beleza.
Estou um pouquinho o microfone da Mariana tá estouradaço.
É porque eu faço assim, ó. Que é jogo de navinha próximo. Mas no geral não tá estourado, não.
É, ela faz de propósito.
Tem o efeito, ela faz.
Ah, vampiro! Vampiro,
sensacional. Cara, vampiro, velho. Esse jogo, cara, é tipo, basicamente, esse é um dos jogos que eu mais tô hypado depois de Final Fantasy VII, depois que eu vi esse trailer.
Será que é da Paradox? É da Paradox que tá publicando só, né? Não é?
É.
Porque... Caralho, parece da hora de agora o trailer.
Se os caras realmente fazer do que eu tô vendo aí, cara, vai dar pra você fazer muita coisa, cara. As classes parecem muito bem estipuladas, assim, o bagulho tá...
Como?
Vai ter o extra de Sorocaba do jogo, tomara, velho.
Explica aí. Sorocaba vai...
Como?
Isso é estranho,
né? É porque, assim, você nunca jogou Masquerade, né?
Não.
As classes do jogo, eles são meio como se fosse classe social, assim, entendeu? Tipo, os vampiros, eles meio que se parecem com o estereótipo pessoal deles mesmo. Então, tipo, um cara bem sujão é Gangrel e um cara muito feio é Nosferatu. Aí os caras meio pau no cu é como que é o nome? É, Giovanni e... Giovanni, que é tipo os caras que é empresarião, então tem tipo, tem vampiro em todas as classes sociais, tá ligado? Então, por exemplo, assim, quando um cara que vai transformar você em vampiro, ele normalmente transforma alguém que é da classe parecida, então tipo, um cara que é ricaço, não vai transformar um pobraço em vampiro, tá ligado? Vai transformar um cara pica. E um cara que é tipo de gangue de motoqueiro, vai transformar um cara de gangue de motoqueiro. Então, tipo, ele é Bruhá, que é Bruhá é gangue de motoqueirão mesmo, tá ligado?
Então, esse do começo do trailer é Malkavi, não é?
Com certeza, dançando com um monte de morto.
Isso é. Provavelmente é. Provavelmente é.
O pouquíssimo que eu entendo classifica como Malkavi.
E Malkavi, eles têm tipo um negócio que quando eles viram vampiro, eles ficam bem loucos, assim, entendeu? Mas bem louco de verdade mesmo, assim. De insano mesmo. Então, tipo, porra, mano, eu tô muito empolgadinho com esse jogo aí.
Muito empolgadinho.
Quantos jogos é que a execução é tudo? E pode ser terrível de jogar, ou pode ser muito divertido de jogar.
É verdade.
Mas é complicado. É muita coisa que vai nesse tipo de jogo aí. Pode
mas,
errar,
mas o primeiro jogo...
O famoso, vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda.
O primeiro, ele é meio basicão, né? Então, ele tem muita coisa pra fazer, mas ele é meio basicão.
Então, o Bloodlines? Na verdade, ele é meio cult, né? Porque ele é mais ou menos o que o Mad disse. A execução é bem mais ou menos. Só que ele tem muita opção, muita coisa pra fazer, dá pra você fazer de muito jeito, muito tipo de coisa pra você fazer. Então é um jogo meio cult, assim, a galera curte ele porque ele realmente é um jogo de RPG que conseguiu, por exemplo, assim, porque é muito difícil, não é a mesma coisa que D&D, tá ligado?
Não.
Todas as skills são, basicamente skill psicológica, entendeu? Tipo, tem umas classes que tem skill de porradaria, mas a maioria delas é tudo skill psicológico.
É jogo de conversinha.
Jogo de conversinha tipo, que tem uma porrada no meio, que tem que ter, entendeu? Que tem que ter uma fuga, tem que ter umas mortes, tem que ter uns tiros.
E tem um maluco chamado Wesp, um alemão, que até hoje faz update pro Vampire... É Bloodlines o nome? Esqueci agora o nome do primeiro jogo. Acho que é Vampire Bloodlines.
Esse é o Bloodlines 2.
Tava, acho que era 20 de abril, tinha saído o update pra Vampire.
Caralho. É absurdo.
Desse ano, sabe? Bicho, é absurdo.
É um
jogo amado.
Próximo
Call
jogo.
Of the Sea.
Call of the Sea, que é esse aqui? Eu não lembro esse aqui.
Não mostrou muita coisa, não, só
não,
tipo...
Não entendi muito bem também, não.
Jogo de cenário.
Esses podem pular, em vez de pular com o jogo na vinha da hora explodindo as naves capital lá, seus filhos da puta.
Que é esse? Esse The Ascent é...
Eu achei massa, eu gostei muito
cima,
do...
É de tiro pra caralho, né?
Na ambientação dele, Achei estiloso.
Se for graça.
Ah, é jogo... Diabo Cyberpunk, basicamente.
É jogo de tirinho top-down, pode pular.
Isso. Pode pular, você não gosta também?
Não gosto, acho paia.
Daí teve o The Medium, que é jogo de terror de uma médium que tretas acontecem. E é feito pelo compositor. A música é feita pelo compositor do Silent Hill. Também
é sonora.
Só uma notinha, o 12 você percebe.
Cara, que sim, é eu esquipei tipo, pro meio do vídeo e é Silent Hill. Ponto. É isso.
Aconteceu mesmo.
É 100%, é verdade. Mesma...
Tomara que acertem, né? Porque você fazer Silent Hill numa cena fixa é fácil. Fazer Silent Hill no jogo inteiro é difícil. Aí tem outro jogo que eu curti pra caralho, esse Scarlet Nexus aí, que é meio, sei lá, meio Dark Souls, meio Monster Hunter, meio...
Tem tantos jogos desse tipo aí que eu sempre fui pra trás. Tipo, a última vez que eu... No Quack, o Cosmos escolheu o Demon X Machina, achando que ia ser jogo de mecha, e era jogo de... menos. É foda.
Mas
esse tipo
de jogo.
Caraca, pior que os monstros são muito estilosos.
Exatamente. Não, eu achei que esse jogo, Scarlet Nexus. É um jogo tipo... Ele é um pouco acima do... Não é tipo um jogo de otaku básico, não. O bagulho, que nem a Marcel falou, o design do bagulho tá muito da hora, tá ligado? Tá muito... psicodelicão.
Nossa,
tudo assim.
Eu achei bem genericão.
Não, é o otaku básico, é o otaku avançado.
Avançado. Mas
é aquela coisa. De Max Machina foi a mesma coisa. de uma X-Machina, o Cosmos justamente achou que ia ser tipo, uau, os homens do Enders 3. E a gente
tem... É? Eu não joguei não, ele, mas eu tinha expectativas.
É, exatamente.
Pelo que eu ouvi, a galera falar, é meio Armored Core.
É meio Armored Core e barra Monster Hunter, é meio estranho.
Eu ia falar isso que o Chris, apenas Chris, falou, ele parece Astral Chain. Isso é fato.
É, eu acho que Astral Chain parece muito mais legal que o
Survivor. Eu acho que o Astral Chain. Ah, Luigi, se fosse da Nintendo, você ia tá pagando pau, caralho!
Mano, é da Nintendo? Então, é da Platinum? Tá doido?
Se fosse da Nintendo, você ia tá pagando pau, isso que eu falei.
Não ia, o Astral Chain não é da Nintendo?
Mas lançou um exclusivo da Nintendo, cara.
Daí, da Platinum igual.
Tá, vamos menos lá.
Menos assim. Ó, sabe. Seguinte, Astral Chain, a questão, o artista principal do jogo é absurdo. É o cara que fazia os Deadman.
Mas esse cara, como você sabe? Vamos lá. Fala aí, Felipe.
Card Nexus. Você vai falar que eu tô vendo aqui o Scarlet Nexus e o design dos bichos é fantástico.
Então, mas que...
Não, eu quero ver quem que é o desenhista agora dessa porra aqui.
Do Scarlet Nexus? Deve ser um cara... Do Tails. Não deve ser o cara do Tails. Mas o do Astral Chain era o cara, que é o cara do Zetman.
Caralho, do cheguei na batalha, eu tinha muito Astral Chain, meu, pra caralho.
Astral Chain.
Batalha, foda-se.
O sistema de batalha é absurdamente Astral Chain.
Sim, tem que pariu. Agora que eu tô me
chegando. Tá bom. Bota um trailer do lado do outro, os dois 80 km por hora. É isso, é igual.
É isso.
Próximo.
Yakuza Like a Dragon.
Jogo de homem bombado.
Não, Mariana. Aí não. Respeito.
Yakuza é absurdo.
É, por favor.
E esse jogo é
brincadeira.
Vale... Lembrar.
Fato, né? Não mostra, eu acho.
Esse jogo é o que, Lucas?
RPG de turno. Yakuza 7 é RPG
de turno. Aham, é de turno. Mas não é de turno de mentira, é literalmente RPG de turno.
Peraí,
Esse aí é o jogo de RPG de turno, hein?
Esse é o 7?
Esse é o 7.
Ah, mas daí eles não botaram Yakuza 7, botaram...
E Like a Dragon. É, porque faz sentido.
É que
Eu achei que fosse os dois, eu achei que tipo, fosse lançar o 7 e fosse lançar esse aí, entendeu?
Caraca, não, tem uma lagosta
gigante. É o 7.
Aí que tá, esse é um summon, Mariana. Essa lagosta é um summon. Você chama pelo seu lado.
Maravilhoso.
Esse jogo é fantástico. A questão é a seguinte: o que tem de esquisito nesse jogo? Ele é da geração passada. Tá bem esquisito estar nessa conferência.
Muito estranho.
2, os caras vão... Eu tenho certeza, os caras vão comprar o jogo, vão ficar putaço.
Porque ele não esquece
de ser barato. Não, velho, ninguém... Você sabe que os caras não gostam de RPG de turno.
É verdade.
Os caras não gostam de RPG de turno. Os caras vão ficar...
Mas eu acho que mais perto do lançamento vai rolar.
Claro, mas aí esse trailer aí não mostra pra frente nada.
É que só uma explicação também pra quem não assistiu. Todos esses jogos aqui, tem uns que vão lançar também pro Xbox One, tá? Eles lançaram esses jogos porque são jogos que já estão tendo enhancement no próximo. Que eles já estão trabalhando.
É pra One também, né?
Não sei. Eles falaram que esses jogos aqui, todos esses jogos aqui, o que tá querendo mostrar é que vai ter enhancement no Xbox One X Series.
O que é bizarro, porque eles meteram Next Gen Gameplay lá.
É, então.
E basicamente nada.
É, e não parece também muito Next Gen, mas enfim.
Não.
É, então aquele
Scarlet Nexus, ele roda muito mal naquele vídeo, inclusive.
É, e ele não parece jogo de Xbox X também, sinceramente.
Ah, mas não precisa ter todos os jogos com, né, 4K, 200.000 FPS.
Não.
Lá, última lágrima.
Esse jogo
tá rodando mal também, tá ligado?
Ó, vamos lá.
É que Flash tem que rodar.
Tá, mas vamos o último que vai dar pra acabar essa porra da Xbox. Assassin's Creed Valhalla. Foda-se Assassin's Creed.
Terminou. Eles mostraram que era free de gameplay e não mostraram gameplay.
Esse trailer foi o pior de
todos. Jogo de história, próximo.
A única coisa que eu li sobre Assassin's Creed de Valhalla que me interessou, que eles falaram exatamente isso pra galera. Esse não vai ser o maior e mais denso Assassin's Creed de todos os tempos, que é o que eles sempre falam, tá ligado? Porque teve muita gente reclamando que o Odyssey é muito lotado de coisa, muito sabe?
Ah, eu isso... galera, não, desculpa, galera tá reclamando que tem conteúdo no jogo? Como é que isso funciona?
Não conteúdo, né, Marcelo? Mas você sabe como que é conteúdo da Ubisoft, né?
Ah, mas tá, mas...
É, não, tipo, ó, em vez de os caras botar uma torre em cada lugar, os caras vão botar, tipo, 10 vezes mais torre pra você subir e fazer o mapa ficar bem mais pequenininho quando você... Quando você, em vez de abrir uma área gigantesca, abre uma arinha, tá ligado?
Sim. É por isso que é uma odisseia.
Vai ter água no Valhalla? Oi?
Eu sinceramente espero que eles voltem no do Pirata, que o do Pirata pra mim foi o melhor até hoje, não teve outro aí. É, do Pirata realmente. O Assassin's Creed do Pirata lá, o...
Black Flag.
Sinto muita saudade de sair cantando com a galera no mar, muito bom. gente... Ah, tá, fala.
Não, literalmente acabou a frase.
É que... Caralho. É que assim, às vezes vocês falam junto comigo e eu não consigo escutar a frase inteira. Literalmente corta a frase de vocês.
Você vai fazer barco no jogo de Viking? Tô muito triste agora. Oi?
Eu sei se eu nunca fazer uma coisa estranha de vez em quando. Mas esquece, esse é o seu jogo.
Tô aqui, não fiz nada.
Mas
você
não jogou nenhum desses RPG. Que RPG que ele tá falando?
Não sei, ele tá falando...
Assassin's Creed RPG.
Qual que é Assassin's Creed RPG?
Desliguei a expressão de ruído aqui, vamos ver se melhora.
Então, mas qual que... Do mesmo tempo. Qual que tem que é RPG? Não sabia.
O do Egito e o Odyssey.
Ah, eles são tipo Skyrim, assim.
Não, do Egito eu joguei um tanto do Egito. Não, não era meu, mas eu joguei.
O Origins, Odyssey e Osasco. A trilogia. foda-se.
Galera, vai falando aí que eu vou pegar uma cervejinha e já volto.
Tá bom. Vai falando daí, então.
Samuel falou que perguntou se o Like a Dragon é o título japonês do Yakuza, sim, é.
Sim.
É aquela coisa, parece ter piada o coisa do Yakuza, porque o começo é parecido com o Yakuza 1. É um cara indo pra prisão. E aí ele voltando e, uau, os tempos estão diferentes. Eu não sei se é de propósito isso que tá acontecendo aí.
Provavelmente é.
Sim.
Porque eu não sou tão ligado em Yakuza, eu conheço só por cima.
O design dele também é literalmente o contrário do Kiryu.
Então.
Fato.
Quase falou aqui que Assassin's Creed Osasco já existe. Quase falou aqui que do lado que Assassin's Creed Osasco já existe, é o Syndicate, que é o da Revolução. Assassin's Creed Portão.
Não existe.
O Tony Fizer perguntou se. Eu acho que esse vai ser mais piadão, esse Yakuza, não? Então, todos os Yakuza são bem piadão.
É,
mas sim. Esse parece mais.
Não sei se parece mais. Todos são.
Porque, bem... tipo, aquela. Satélite parece que é mais um sumum de Final Fantasy do que uma coisa da história.
Então, mas é que todos
são assim. Mas todos têm essas coisas.
Todos são assim, velho. Todos. Porra. A questão é que, tipo, menos um e o dois. Um e o dois são mais, entre aspas, seriam, mas basicamente todos são desse jeito.
Gente, eu vi agora aqui um meme aqui no Twitter. A gente tem que comentar pelo menos brevemente sobre o Tony Hawk 1 e 2.
Sim.
Verdade.
Tony Hawk 1 e 2, lançado hoje. Do caralho, lançado hoje, anunciado hoje.
Jogo mais lançado.
O que aconteceu? Remaster foi? O que aconteceu?
É um remake, basicamente, porque tipo, o remaster era só tipo realmente meter os gráficos melhores. Aí eles mudaram, refizeram as fases mesmo, tá ligado?
Que tipo, isso?
Você olha no trailer e você vê que as fases estão refeitas mesmo, tá refeito, até tá meio fora de posição as coisas assim, se for comparar as duas, entendeu? Não, você vai entender, tipo, olha lá pra você ver a fase da escola, ele pula de cima do telhado. Aí, tipo.
Ah, você tem vídeo disso aí fácil, não?
Não, tem o trailer. Procura o trailer aí.
Passa.
Tony.
Tony. Hawk. 1 e 2.
Hawk 3 então que saiu, foi isso.
É.
Valeu, Felipe.
Mas enfim.
Piada de matemática.
Mas enfim, eles fizeram as paradas de do 3 e do 4, que é revert, manual, Sim, tô vendo aqui.
Mas manual não tinha já no coisa? No 2?
Então, no 2 manual já tinha, mas não tinha freestyle no manual, você não podia ficar fazendo friolinha no manual. E você usava o manual basicamente só pra ir de um grind pro outro ou ir de um grind pro Ralph.
Você não fecha como, basicamente.
Você não conseguia sair do Ralph com o manual. Pra sair do Ralph com o manual, você tem que manter um revert e o manual junto, entendeu?
Não, é isso não, que serve o revert. Rink ser nerd de Tony Hawk, que raio.
Cara, então, o que tá acontecendo?
Mano,
pô, vocês estão no road cantando Rage Against the Machine, Goldfinger, Millen Collin, várias bandas absurdas, Bad Religion, caralho.
Então,
justamente o que eu tava me perguntando, será que eles vão pegar a trilha sonora do
Sim,
do
essa é.
Cara, eu acho que eles vão. É, aquela coisa, depois de um monte de make bosta, eles somente vão tentar fazer. Acho que essa que é a ideia.
Não, e na moral, é um dos únicos jogos que eu era realmente bom, era Tony Hawk, cara, tipo, eu fechava, tipo, um e o dois eu ainda tava, tipo, paião, mas do 3 pra frente eu fechava a campanha, assim, tipo, numa sentada, porque era tão, tão bom que eu fazia esse negócio de combo 100 mil, tipo, tinha às vezes combo 200 mil, cara, fazia 1 milhão logo na primeira tentativa, assim, tá ligado? Porque eu sabia jogar, jogava muito Tony Hawk. Até, ó.
Tony Hawk, os jogos que era bom era Tony Hawk e Chacan, né, Hanks?
Não, Tony Hawk o quê?
Tony Hawk e Chacan. Os dois jogos são bons.
Não, Chacan você tá doido.
O Samuel Peixes falando no chat que tomara que não tenha o sticker slap. Tomara que não tenha o sticker slap e aquele de andar que estende seu combo. E eu achava ridículo. Não tem lugar no Tony Hawk aquilo.
Por favor, Twitch, não me banda. É o nome mesmo do coisa. Chama Mongo isso aí. chama Mongo.
Nunca queria saber disso.
Não bane nós.
Caralho. Mas Tony Hawk...
Acho que o Twitch já deve ter motivo pra banir a gente que não era agora que ia acontecer.
Pra mim foi bom pra caralho o Tony Hawk até o Tony Hawk Underground 2. Todos os restos que teve, Tony Hawk...
O Underground é bonzão mesmo.
Puta, eu joguei... Pra você ter ideia, olhando aqui a lista de Tony Hawk, eu joguei até o Tony Hawk Nintendo DS joguei também, mas o do Nintendo Game Boy Advanced. Do Game Boy Advance muito ruim, cara. É muito ruim, mas eu joguei.
Não, o Game Boy Advance era aquelas coisas, aquele jogo quase de jogo de flash, quase jogo de celular da época, sabe?
Pô, os de Color eram bons,
ó. De Color era bom?
Claro, eu lembro disso. Não era a mesma coisa.
O de Advance era bem bosta, cara. Visto
era assim, bem ruim.
Era bem ruim.
Era bem ruim.
Ah, se não for falando do motel pra adolescente, não vai ser agora. Por favor, cara, assim a gente nunca vai ser banido, é motel pra criança que a gente chama.
Pelo amor de Deus,
eu as coisas. Tá, vamos lá. Gente, beleza, só a gente comentando rapidinho, eu sei que Maria vai dropar, porque muita pouca gente jogou, mas a gente fez... Vocês podem até acompanhar a história aí, muita gente não quis jogar o bagulho, porque falou assim, porra, não sei nem o que tá acontecendo, mas o episódio 5000 e episódio 5001 e 5002 aí foi um arguezinho que a gente fez. O arguezinho demorou 2 semanas aí. A gente basicamente fez um puzzlezinho pra galera. Tinha um terminal, né, pra você, que você podia ver o lore do jogo. E você ir lá que você tinha que digitar a senha. O que mais que tinha pra fazer no jogo?
Tinha várias páginas escondidas que tinha que descobrir os links das páginas, né, pra acessar, pra pegar dicas de como acessar o terminal e de que senha precisava ser pra desbloquear o terminal pra gente poder voltar pro passado.
De volta pro passado, Samurai Jack.
Infelizmente umas 4, 5 pessoas jogaram só no máximo, né, e os caras bateram a cabeça, hein, eu fiquei com raiva de vocês aí.
Nossa. Velho! Os
caras
são,
eu nunca
infelizmente.
Tanta raiva dos
caras. Eu vou rir, seja umas 5 vezes, tipo, é área assim. O negócio é que você não dá de bandeja e as pessoas têm que bater um pouco a cabeça.
Mas o que acontece. Eu ficava puta era que assim, a galera chegava e falava assim, mano, você percebeu o que o Felipe falou ali, cara? O Felipe, o que o Felipe falou? Felipe, aperta o botão do Twitch. Caralho, mano, eu acho que tem alguma coisa lá no Twitch. E os caras jogando. Nossa, que
quando é que bom que teve isso, na real.
É... Não, mas é fala assim, as piadas...
Porra, mas, assim, puta que pariu.
Fala, Marcel, desculpa.
A questão é, tipo, como tinha pouca gente jogando... Uma... E aí as outras, ah, não, realmente deve ser isso aqui. E ponto, não tinha ninguém pra contestar. Ou pra buscar outras opções, né? Então é complicado mesmo avançar. E como a gente queria terminar o negócio numa semana... é difícil.
Sim.
É. É, a gente criou em cima, numa semana, o bagulho. Mas tá bem simples, tá bem simples. Basicamente, o que tinha que fazer? Você tinha que...
Se você... Não, tava simples, velho. Tivesse não. Botado o que eu sugeri de fazer os negócios em ASCII, o asterisco, que leva pro 42, que soma, que multiplica, ia ser pior
criadores, ainda. Criadores estão no modo eu criei, é fácil.
Não, pô, não fácil, mas era ok.
Ó, vou explicar pra galera, a galera vê se é fácil, se não é.
Não,
que agora fazer? Não adianta. Você escuta o 5000... Certo? Lá no 5000, Jesus, que é um dos personagens, que é o Luigi, ele fala algumas runas. E aí você percebe que toda hora que fala alguma coisa importante, tem um barulho no fundo. Fica... Beleza.
Meu Deuszinho, você ensurdeceu metade do...
Desculpa, agora. Galera. Desculpa. Aí, tipo, você, o que você tem que fazer? Você tem que ver quais palavras tem isso aí. E, basicamente, as palavras que tem isso... É, as runas e bolo de... Bolinho de chuva.
Isso, toda e vez quando o Luigi fala do Void, que era pra conectar, ó, o Void, o bolinho de chuva, as runas. São essas são as dicas.
Aí o que acontece? Se você entrasse no barra bolinho de chuva, tinha uma receita do bolinho de chuva em 2000...
É, já começou aí. Barra bolinho de chuva aonde? O quê?
Porque toda hora ficava bolinho de chuva, tá, bolinho de chuva.
E daí?
Aí o que acontece? No final do programa... Tem um barra beijar Luigi, que aparece isso. na tela. Se você pausar lá, a hora que tá...
Aparece na tela no nosso podcast.
Aparece escutado. No nosso podcast escutado, mas a galera... Tipo não, assim, esse que é o problema.
Depois.
Galera, tanto que acharam isso aí. Mas tipo, na tela aparecia barra beijar Luigi.
Não, peraí, deixa eu me defender aqui. Luigi leu uma runa errada. O Rick não. Escreveu a runa errada.
Eu escrevi a runa errada. Mas daí o que acontece? No programa também a gente fala que são as... A gente falou que são as runas do Eternal Darkness. Então era só procurar quais são as runas do Eternal Darkness que tava lá.
Não, tipo... isso aí não foi problema, mas de fato, só defendo aqui que o Rink escreveu errado. Não, eu nem sabia.
Eu
escrevi. Ninguém sabia, a gente viu que tava errado depois.
Exatamente.
Senão eu tinha regravado,
sabe? Na verdade, as runas não eram nem pra entrar no puzzle. Sorte que o Magic teve essa ideia.
Uma hora, pois é. É, a gente foi aquela coisa. A gente teve literalmente o quê? Duas semanas pra fazer esse negócio? Menos?
Menos uma semana.
Então, tipo, é uma coisa bem assim, alto risco, baixa recompensa mesmo.
Sim, tipo,
nada tá sendo muito pensado.
Gostei.
E aí, enfim, mas foi bom, a gente se divertiu fazendo, pelo menos, eu me diverti fazendo. Uhum.
Foi divertido.
Passei raro com a
imagem do One Piece.
A gente... Caralho, o negócio da imagem do One Piece eu passava mal, velho. Tava dado.
A imagem do One Piece, a galera, era assim, era cinco piratas, era seis piratas, todo mundo com a mão levantada mostrando o X do One Piece, é uma cena clássica do One Piece. Aí o que acontece? Os caras contaram seis piratas e falaram, é seis. O número, essa página representa seis. E aí, a gente falou, puta, os caras não vão acertar, velho. Aí a gente entrou lá e começou, vocês têm que ver bem, não é bem...
A talvez gente, não...
vírgula. Talvez não seja seis, talvez não seja seis. Aí os caras, verdade, não é seis. Eu falei, graças a Deus, é one. One Piece, é um. Filha de uma puta.
Sendo que, tipo, eles tinham desvendado os outros. Então tava claro, eram mais, então... vezes, tinha um monte de número. E eram três números em sequência, filho da puta. O que que é isso? Será
que número atrás e na frente não dava conta.
Aí eu falei, vai tomar no cu. Aí, beleza, a gente conseguiu resolver, mas foi da hora. Tipo... eu acho que as coisas que a gente faria, eu não faria de novo.
Caralho, hein, faria... já teve uma vitória absurda agora no ARG. Luiz Guevara começou a ler One Piece. Ele começou a ler One Piece por causa do ARG.
Aí valeu a pena.
Valeu demais.
Lindo.
Então, mas na moral, cara, que tipo... Eu acho que a gente, que nem a gente conversou, a gente fez meio pra comemorar o bagulho, mas eu acho que não faria de novo, a menos que tivesse...
Tipo, então, era um negócio que, tipo, tu tava querendo fazer há bastante tempo, e aí a gente tava pensando, vamos ver, vamos fazer. Foi bom ter feito. É. Agora limpou isso do sistema, entendeu? Então, tipo, fiz isso aqui, pá. A próxima vez que for fazer, a gente
vai... Se for fazer a próxima vez, que nem eu falei, tem que ter pelo menos, se algum dia chegar nisso, de aqui nas nossas transmissões ter 100, 110 pessoas. Ao vivo, tá ligado? Se chegar num nível que tenha 110 pessoas ao vivo, aí vai ter uma base de pessoa legal pra conseguir jogar todo mundo junto. Se não, cara, vai ficar tipo 3, 4 pessoas, que nem você falou. A galera entra no buraco e não tem ninguém pra tirar, porque fica todo mundo pensando a mesma coisa, tá ligado?
Deixa eu contar um segredo aqui da última parte do puzzle, que era a senha. O negócio que tinha que decodificar.
Desculpa. Ah, tinha uma senha decriptada. Tinha uma senha
que tinha que decodificar. E o Rinks, argumentando muito sério, que ele não queria mandar a dica pra decodificar.
Eu não ia mandar.
Ele não ia mandar porque ele achou, não, muito fácil, os caras só tem que aqui.
É porque foi assim, a gente mandou o terminal.
Já tava difícil com o negócio ali.
A gente mandou o terminal, e o Luiz Gebara, eu não sabia, e infelizmente eu achei que eu tivesse escondido o código do meu bagulho, e não escondi. E ele olhou o código, e daí no primeiro dia ele descobriu. Aí a gente falou assim, eu achei que não tivesse dando pra ver o código. E a gente falou, cara, o cara é bom. Tem cara bom
mexendo nessa porra aí. Eu perguntei ainda. Aí como a gente... Vai dar pra ver o negócio? Não.
Nós dois, lembra?
Não, a gente ficou... não sei o que.
É, então, mas daí depois eu arrumei. Vocês viram que depois não deu mais. Não tem...
O cara deu só F12 no navegador pra resolver.
Depois eu arrumei. Mas aí o que aconteceu? Aí a gente achou, caralho, os caras são bons. Aí eu falei, então os caras vão sobem pro meu nível, né? Que eu já joguei muito ARG. Então vamos lá.
Sobe pro meu nível.
Não, mas é... Ô, Luigião, eu já... No Marble Horns, cara, nós tava lá num negócio que tinha decriptado. Eu fui um dos primeiros caras, tava lá junto ajudando a decriptar o bagulho, cara. Ligado?
Acredito, você é programador, Rinks.
Então, tudo bem. Mas eu tô falando...
Não, não é. Claro que é, claro que é.
Não é.
Claro que é.
Seria se eu fizesse um programa pra decriptar o bagulho, mas não fiz, porque tá bom.
Não tem nada a ver, velho.
Caralho, quase quebrei.
Bom, mas enfim.
Acho que tem bastante a ver e bastante habilidade que... Passa de uma coisa pra outra, mas enfim.
Mas enfim, que nem eu falei. Aí eu acho assim, que a gente daí ajudando de qualquer forma, né, e a gente conseguiu fazer o bagulho.
Uma outra... Obrigado a todos que participaram, enquanto a gente tá
falando nós aqui, mas
agradecendo de verdade.
Sim, não,
é se alguém... Porque fazer um negócio pra zero pessoas também não serve, né?
Isso, e então, se alguém... E se alguém quiser também, ver o ARG, que tiver escutado os dois aí, quiser ver como que a galera resolveu, quem sabe a gente pode escrever um texto aí pra vocês, explicando mais ou menos como que você faz o passo a passo aí. E eu não sei se o terminal tá funcionando. Tá funcionando o terminal hoje em dia? Não sei.
Trancou?
Não sei. Deixa eu ver.
Eu acho que deixa o terminal, né? Pra o pessoal ver o texto que você fez.
Tá travado. Pois é, tinha todo o lore, tinha um monte de coisa, assim.
Eu vou deixar lá depois do terminal.
E aí, de repente alguém aqui 5 anos escuta os podcasts e resolve também.
Mas enfim, bem bacana, gente. Foi da hora a bem experiência bacana, e...
Foi show.
É. Foi bem legal de gravar também.
Amanhã é essa aqui pra quando o Rinks destravar o coisa.
Ah, e o que a gente falou também é que, tipo, esse tipo de programa que a gente fazia, não sei se você já, a galera mais nova aí, ou até a galera mais velha já escutou o de estudo, e o Felipe, ele tinha umas ideias de fazer umas paradas mais aleatórias, assim, com mais... Que fosse um negócio mais com bloco, assim. Aí eu falei, pô, dá pra fazer um negócio desse aí, é mais no formato do de estudo, né? Só que, tipo, mais louco ainda. E que, basicamente, a gente vai escrevendo na hora e improvisa bastante. O primeiro episódio do 5001 não ficou 100% como a gente...
Foi, não. Ficou tenebroso.
Pode falar que ficou ruim.
Não ficou ruim.
Ah, ficou zoado.
Foi legal,
ele
mas tipo...
Ele ficou travado. Travado é a palavra, exatamente.
Agora, o 5002 já tem o espírito que a gente quer, que a gente busca esse programa futuro aí, entendeu? Vamos ver se vai dar certo algum dia a gente fazer ele.
Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Tem parte 2.
Tem muitos programas em 2020, muitos programas.
Tem muito Discord fazendo.
Nossa, acho muito... acho muito, muito engraçadinho que a galera, no geral, achou que o Luiz era parte do Ark.
Mas tipo, não, então, encontrei uma pessoa aqui que resolveu postar vocês.
É, pois é.
E todo mundo achou que era...
Que bom que eles acharam que era... Que era par do Arg.
Ele me perguntou se vai ter podcast de RPG, então vamos relembrar que sim.
Que vai ter podcast
de RPG. Essa semana.
Isso.
Não é podcast de RPG, né?
Entre um dia e outro.
É, não é o de esquece de RPG, é o desludo joga RPG, não tem problema de RPG.
Primeiro que deixa pra quinta-feira que vem.
Calma.
RPG.
Vamos ver, vamos conversar primeiro.
Ah, tá, a gente tem que conversar, é verdade, esqueci, desculpa.
Eu tenho que ver o...
Ah, vai entre quinta e sexta, vamos ver.
Entre a gente vai avisar. Vocês, a gente avisa.
Avisar amanhã.
Amanhã a gente avisa. Que mais? Vamos, já tá uma hora e meia, vamos pro Curious Cat aí, vai.
Curious Cat. Tá! Miau! Faz o miau aí.
Miau.
Miau.
Johnson.
Tá bom, 18 já de fome, vamos lá.
Tá, primeira pergunta. Essa aqui vai ser longa. Não, mas eu tô pulando. Vai ser longa. Paredão surpresa na nave de Skeste. Todos que têm que votar abertamente um participante para sair do episódio de hoje do podcast e justificar o voto. Ordem de votação por ordem alfabética do nome. Liberado combina voto durante o processo.
Que isso? Basicamente, você sobreviveria ao BBB, basicamente.
Quem começa sou vai, eu, né? Caralho. Ó, nada contra, gosto muito da pessoa. Um grande amigo meu, mas ultimamente anda muito provocador, muito nintendista. Luigi Ligoc. Sinto muito.
Hinks, eu acho que ninguém tinha a menor dúvida do que você ia falar antes de você abrir a boca.
Eu gosto de surpreender, não surpreendendo, vai.
Parabéns. Não consegui.
Você foi entregar o esperado.
Lucas Que, né? Lucas Que é o próximo. Olha a lista aí.
Tem um cara aí no programa que ele tá participando agora. Ele tá ativo por texto. Então eu vou votar no Samuel PX aí. Isso aí.
Oh, não.
Eu acho que a gente tinha que combinar voto pro PXC.
Eu sou a favor.
Eu concordo.
Então, meu voto aqui também é pra as pessoas que não aparecem no podcast pra jogar CS, entre outras coisas, jogando Dota 2. Porém, agora não tá jogando nenhuma dessas outras coisas.
Você tem que falar que é por uma questão de afinidade mesmo, Luiz.
Ah, não, tá bem. Então, uma questão de afinidade. Eu voto em Samuel. PX.
Eita. Cadê a lista?
Quem... Mariana? Não, por ordem alfabética deve ter sido o Felipe
primeiro. Não, pera. Por ordem alfabética. Não, é a ordem alfabética do Discord. É Marcial e depois Mads, né? M-A-C, M-A-D.
Mariana.
Eu tô pela ordem do Discord aqui.
Agora é Mariana.
Claramente ordem alfabética.
Exato.
Eu acho que por uma questão de estratégia, eu vou votar no Samuel PX.
A estratégia do PX já não tá no programa.
Isso.
Ó, PX, é sua chance de vir aqui pra gente tirar o Luigi. Entra aí, que se você entrar, eu convenço o Mads e o Mendes a votar no Luigi. Entra aí, cara.
Se você entrar agora.
Mads, veja bem, Mads.
Você vai votar no
cara que praticamente o meu melhor amigo da face da Terra.
Eu voto no Lucas Que.
É basicamente treta, a putinha. A putinha.
Eu boto no Lucas Q. Não, não, eu quero. Eu quero que o Lucas Q. Eu quero dar um microfone melhor pro Lucas Q.
O microfone é bom, velho.
Porque tá cheio de ruídos. A gente vai arrumar isso antes do RPG.
Vai fazer ruído lá fora, Lucas Que.
Vai fazer ruído.
Vai respirar.
Beleza. Mas é o pior do PX, ó, não.
Nossa senhora. Foda. E aí, Felipe Mendes?
Eu acho que eu vou ter que, por uma questão de afinidade mesmo, porque até a pessoa foi pro Void com a gente ficou lá sozinho enquanto ele tava presidenciando no futuro.
Jogando Dota
até virar presidente. Dota. Eu acho que, infelizmente, eu vou ter que votar no PX.
Então, Samuel é eliminado do podcast. Hoje.
Isso.
Nunca mais, hoje. E é isso aí.
Vai lá, PX.
Eu não sei como é que acaba o paredão, vamos fazer aí, Mads.
Vem advocar aqui fora.
Tem o Thiago Leifert, aí o Thiago Leifert fala tipo uns 5 minutos de coisas como: ah, lutou muito, mas esse paredão não foi o que importou, foi a presença de ser generoso. Então, Samuel PX, vem pra cá, você vai advogar com a gente.
Ele
joga com
a gente.
Aí o Samuel PX levanta e fala, é. E aí todo mundo chora. E assim que é o.
Fica chorando porque o melhor amigo acabou de sair do programa.
Isso.
Caralho.
Aí o Rick vai pro quarto, deita na cama e berra, Samuel PX!
Não, não! Não! Vocês estão enganados! Samuel PX, o maior jogador desse podcast. Ele saiu no começo porque ele sabia. Ele vai voltar, tá?
É um paredão falso.
Ele é protagonista. É um paredão falso, isso aqui. Ele saiu no começo do programa porque ele sabia que ia acontecer isso. E ele vai voltar. Eu quero ver a cara de vocês.
O Thiago Leifert falou de Pug. O Samuel PX adora Pugs. Quer dizer que ele vai voltar, gente.
Tem que ser mais idiota que isso. O Thiago Live falou de PUBG. E se for pensar bem, PUBG, Pug, ele adora Pugs. É isso aí.
Fala que ia falar que Samuel Leifert nunca falaria isso, mas o cara é gay.
Samuel Leifert?
Falei isso,
mentira.
Falei.
O terceiro Samuel do podcast. Não fica
nessa. Por sinal, o Thiago Leifert não merece o status gamer que ele tem. Vou revogar a carteirinha. O Lucas Silva Silva merece. Lucas Silva Silva, você vê que é um menino que já perdeu várias vezes.
Quem é Lucas Silva Silva? Quem é Lucas Silva Silva?
Do Mundo da Lua? Mundo da Lua.
Exato! Lucas Silva e Silva Mundo da
Lua. Eu escutei Lucas Silva e Silva.
É, Lucas Amaral?
Luciano Amaral.
Luciano Amaral merece, que o Luciano Amaral, você olha pra cara dele. E ele não, ele fazia programa gamer também. E você vê que o Lucas Amaral é um cara que já perdeu várias vezes de beijar na boca por causa de games.
Luciano, não Lucas.
Lucas Silva e Silva. Lucas Silva e Silva.
Mas é que você juntou o nome real dele com o
Luciano e Silva e Silva.
Luciano Amaral, se você estiver aí, cara, vendo esse programa, manda um abraço pra gente, pau no seu cu. Um abraço, Luciano Amaral.
Curiosquete, um abraço. Higgs, quando que você fará a transmissão jogando videogame Detroit?
Pô, esse aí tá marcado, hein?
Nosso amigo Marcelo Vinícius fez isso aí dia desses.
Fez mesmo.
É, ele fez isso.
Tá marcado fazer muito comigo, curioso. Me traiu.
Não. Essas combinações de vocês aí nunca dá em nada, né? Os caras jurando de pé junto que ia jogar Death Stranding junto aí.
Você lembra que aqui explodiu as coisas do Rinks, né? Por isso que a gente não foi.
É verdade, tá, tudo bem.
Foda. Cara, não tem consideração com os amigos.
Não foi só isso.
Mandei mal pra
a galera na casa do Mads, todo mundo, chapa o coco, chapa o melão, chega lá, Oh, todo mundo chapado. Não, que semana que vem eu vou escrever pro Desludo. Vou fazer um texto muito lindo. Você vai escrever, meu? Vou. Marcelo Zinis também? Também. Vou entrar pro site. Cansei de não participar do site, vou participar do Desludo oficial. Pode. Escolhe minha raposa aí, escolhe. Vou participar oficial do site. Escolhe minha raposa. Aí a galera acaba o nível de álcool, acabou, tá ligado? Ninguém vai falar nada. Os caras perdem a linha no álcool, perde a linha completamente.
Só. Próximo.
Tem uma
pergunta. Então, você não vai jogar, né? Basicamente é isso.
Não, vamos ver. Não sabe o que o futuro aguarda, vamos aí, ver. Cara.
Tu tem ele no PC? É aí.
Tem pra V6 aí?
Não saiu ainda. Não. Calma, desculpa. Eu achei que vocês estavam falando de... Tá fazendo comercial? Eu achei que vocês estavam falando de...
Detroit.
De Death Stranding. Desculpa.
Ah, não, é Detroit.
Detroit.
Tem uma pergunta
aqui. Detroit acho que já saiu.
De jogo aqui. Jogo agora?
Que pergunta de jogo?
A do Chrono.
Essa... Ah, não. Pula isso aí. É muito longa.
Tudo bem, vamos deixar pro próximo.
Ó,
peraí, lê bem rapidão essa aí, mas bem rápido, daquele jeito se lê.
Não, agora. A pergunta é que a gente. Tá, rapidão. Tinha um RPG ou seguir Sarah Toriano? Pediu pra ler rápido? Né?
Ah, não sei. O que eu acho do Toriano, é isso?
Como seria o jogo ideal de Chrono pra você? Poderia ser Action RPG e seguir essa arte do Toriyama?
Ele tá querendo falando de um remake do Chrono Trigger, basicamente.
É, a gente conversou sobre isso. Na real, isso aí deve ter sido no dia que a gente conversou sobre isso no Telegram.
Ah, pode ser.
Pois é.
Porém, foi um assunto interessante pra... Não, não dá pra... Quem entrar no Telegram não consegue pesquisar a mensagem antiga, né?
Eu acho que consegue.
Consegue? É, então procura aí Chrono.
Porque é algo que é bom, viu?
Respondendo com o Telegram essa pergunta.
Respondendo com o Telegram, bom. Respondido no chat do Telegram.
Você vai responder assim?
Eu já respondi.
No chat. Beleza.
Ótimo.
Tá, eu queria trazer um negócio aqui. Infelizmente perdi a oportunidade de contribuir pro Disquete 50 Melhores Momentos, mas queria fazer essa menção honrosa a esse... Aonde vocês querem que eu pare?
Qual é o chat do Twitch?
No Twitch? Tá, vou passar no Twitch, peraí.
Tem dois vídeos, eu... né?
Não, é um vídeo só. É que...
Tá,
URL. Tá,
perdão. Que é isso aí?
Bota... Dá play aí. Bota no negócio.
Peraí,
deixa então. Eu ver.
Dá play aí que eu quero ver também.
É que tem que ver com o áudio.
Peraí.
Eu não pego a paralela aqui.
Tela.
Aí, tá aqui, filho da puta!
Vamos lá.
Nossa, que
rapaz! Oh,
tá você
já foi pro Canadá?
Não.
Então por que é isso aqui, viado?
Postagem do Facebook.
Tipo, ah, que é isso, meu irmão? Eita, que barulho!
Desgraça!
Você tem que concordar que era uma vida muito boa.
Foda-se!
Pô, sacanagem.
Arrombado.
Ai.
Muito bom.
Luiz, você merece mais que isso. Você não tem que aceitar esse relacionamento, não.
Obrigado, Luiz. Obrigado por existir. Vai, próxima pergunta.
Ah, por quê? Pra servir de risada? É isso que você tá dizendo?
Pra ser meu amigo, né? Um amigo tão presente. É, vou... Assim, nas horas que me traz um sorriso.
O Luiz da Cinza na atual tá muito agressivo. Ele não tá levando desaforo nenhum.
Tá tomando com bicho de DPS nesses dias.
Próxima.
Tem uma última pergunta que eu acho que a gente pode encerrar nela e depois levamos as outras para futuros programas. Vai começar a acumular e vai ficar um inferno esse Curioscat.
Ah, mas sim que é bom.
A pergunta é... E aí, Rinks? Onde está o X?
Nossa.
eu me arrependo honestamente de ter estragado muito de onde está o X, porque eu tenho meus surtos assim de falta de contexto e piada e...
De fatos e lógica, né? Tipo, não.
É foda.
A matemática.
Achei bom, Mads. Foi muito bom seu insight ali.
Ok.
Qual foi o seu insight mesmo? Mas não lembro.
Que eu falei que você sentou no celular e
desculpa. Ah, não, isso não foi bom, não. Isso foi uma merda. Tá todo mundo empolgado.
A atualidade do homem.
Achando que era, sei lá.
Um fantasma, né?
Fantasmas.
Pra quem não sabe, basicamente o Hinks encontrou mensagens estranhas no celular dele, contatos estranhos no celular dele. E aí eu falei, não, Hinks, você tentou o celular, deixa de ser burro. E aí o Hinks ficou muito bravo, muito triste comigo.
Você pode saber mais sobre Onde Está o X no nosso episódio especial de Halloween do ano passado. Pau!
Só que tem seus episódios.
Mas ninguém assiste essa porra mesmo, só escuta.
É verdade, tá certo.
Gente, o negócio é o seguinte, vamos terminar esse programa.
Vamos.
Semana que vem tem mais, como sempre. Talvez um RPG, a gente não sabe ainda.
Como não?
Mas vê aí, não, não sei. O Médico que botou em dúvida aí, não sei.
Quem botou em dúvida?
O Médico falou, isso. Essa quinta ou na outra? Não sei, ele falou isso aí.
Ah, a gente avisa vocês por Twitter, Discord, Telegram, a gente vai falar em privado aqui, decidir direitinho as coisas, ver como é que tá o progresso de preparação, e a gente fala pra vocês ao longo do tempo.
Haverá comunicação.
É. Isso assim aí, espero.
Gente. Vai dar tchau hoje.
Ninguém quer dar tchau.
Eu posso dar tchau se quiser.
Ô, Mads, dá tchau aí.
Mads, 1 minuto e 7 segundos.
Bem, gurizada. Tchau pra vocês. E joguem Streets of Rage 4. É um jogo muito bom. Provavelmente o melhor beat 'em up que existe atualmente. Você dá vários danos, e aí você tem que recuperar sua vida, e aí vem o Gauss com a faquinha, e você fala, não, e ele vai te esfaquear, e é muito legal. E aproveitem a vida nesse tempo de quarentena, espero que vocês estejam seguros em casa, e estejam de boa aí, podendo aproveitar podcasts, seja aqui no Desludo, no Quack, ou em outros lugares. E é isso, obrigado pela sua presença, e aproveitem agora a live do Calibre, e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau. Tchau.
Tchau.
Tchau.
Que isso? Que...
Sayonara, tchau.
Não soube medir aí. Faltam 8 segundos ainda.
Mas tá acabando.
Façam purê de batata em casa, é gostoso.